Quando a saudade bater, você vai chorar.
Jorge Cast.
Vai ligar, querendo voltar.
DJ Lucas Beat.
Eu vou falar que não.
E aí, meninas? Tudo bom? Oi, Chris.
Começar de novo.
Eu vou deixar isso. Olá, pessoal. Hoje é 21 de 4, feriado. 21 de 4.
Parabéns, amiga.
É difícil.
É, tira dentes. Eu tô um pouco fora de órbita, mas a gente tá vindo aqui pra falar de um assunto muito bom. Provavelmente eu vou dar milhões de risadas aqui, porque tem o Steven e a Isadora. Isadora, por favor, controla a gente. Seguinte, já vou direto ao assunto, nem vou fazer... Ah, primeira coisa, siga o arroba jorge.cast nas redes, tá, meninas? Vamos já deixar esse recado aqui, né? E a pergunta do dia é, por que que a gente superestima tanto a outra pessoa dentro de um relacionamento e a gente se diminui tanto? Vou ler essa pergunta, já joguei nos primeiros um minuto
nos
e meio.
Nos primeiros minutos, já lança a braba.
Já lança lançando.
Podcasters...
É isso aí, gente.
Como é que vocês estão? Estou aqui de volta pra falar o quê? Nada com nada, mas vamos que vamos.
Eu trouxe o Steven de novo, porque muita gente pediu.
Olha só, famosa.
Trouxe a Isadora, porque a Isadora é o ser humano sério dessa conversa aqui.
É equilíbrio.
Sensata.
É sensato e equilíbrio. É isso mesmo, é equilíbrio.
Nossa.
Bom, por que eu fiz aquela pergunta? Primeiramente deixei umas enquetes no Instagram. Fazia tempo que eu não deixava enquete, velho, para as pessoas responderem. E por incrível que pareça, deram muitos resultados e muitos resultados diferentes. Então a gente vai debater um pouco. Eu fiz a seguinte pergunta: você já sofreu por crush? Isadora, fala aí que você já sofreu, amiga, por favor.
Já sofri, já pra caramba. Já romantizei muito, boy.
Agora a Isadora, que é bonita pra caramba. Inteligente. Tudo de bom na vida? Sofrer por causa de boy lixo? Aí eu não sei.
Aí não significa nada, né, amiga? Beleza.
Aparentemente nada. É isso aí. E aí a maioria das pessoas respondeu que sempre sofreu por crush. Por que as pessoas sofrem por crush, velho? É só crush. Não é namorar.
Pior. É exatamente. É ficante. Sofrer por ficante.
Nossa, aí é o pior.
Nem é namorado.
Eu vi um Reels esses dias muito bom, que o cara, ele colocou uma caixinha de perguntas, aí a menina mandou assim, como fazer o ficante se apaixonar por mim? Estou muito ansiosa. E aí ele falou assim, você tá com tempo mesmo, né? Pra poder fazer um ficante apaixonar em você. Daí eu falei, cara, por que que as pessoas querem que o ficante se apaixone? É só ficante.
Véi, tem minha mãe, como sexóloga, ela tem essa parte da conquista também em alguns vídeos dela, e muitas das perguntas dela é de gente querendo prender o homem, tipo assim, mulheres querendo ficar e conquistar e não sei o quê. E tipo assim, elas geralmente nem sabem se essa é realmente a pessoa que vai mudar a vida dela, que é a pessoa certa pra ela. Elas não querem saber, elas só querem prender e correr atrás do homem assim, que ele fica babando por ela. E é muito louco isso, sabe? Tipo, as mulheres, principalmente... Não, os viados também. Os viados também. Ficam endeusando homem, sabe? Tipo assim, o homem mais lixo lá e a pessoa, nossa, coloca no pedestal.
Eu acho que isso é ego ferido, isso não é a paixão. Porque, tipo assim, a pessoa nem te trata bem, te responde de 8 em 8 horas, não é aquilo tudo. E você tá lá apaixonado por quê? A questão é essa, por quê?
Oh, você fez um ponto válido, Steve. Isadora, sobre ego. Eu tava debatendo com o Steve esses dias. Eu tava na Clubhouse e aí eu escutei a seguinte pergunta. Será que a monogamia, na verdade, ela não é algo pra inflar nosso ego? Quando eles fizeram essa pergunta, não é exatamente a monogamia quando você tá namorando, você tá casado. Mas, na verdade, quando você tá ficando só com a pessoa. Porque você só tá ficando. Então, se você quer ser monogâmico num estágio onde você só tá ficando com a pessoa, será que isso não é só pra elevar seu ego?
Eu acho que isso a gente aprendeu, né? A gente romantiza qualquer tipo de atitude que a pessoa tem. A gente se contenta com o mínimo, praticamente.
Aí que eu queria chegar. Ao invés de a gente se contentar com um homem que é eletricista, cozinheiro, pedreiro, encanador, cuida das crianças... Que é o Rodrigo Hilbert, que simplesmente construiu uma capela pra poder casar com o Fernanda Lima. a gente se contenta com um cara que nem respondeu o story, responde. Tá entendendo? Cara, menina, menine, saco, não. Qualquer coisa, entendeu?
Amiga, a gente se contenta com um cara que só responde, o boy engajamento.
É o boy engajamento.
O boy engajamento, eu adorei.
Ele só responde, comenta, mas não faz nada, é a atitude que a gente tem que dar valor.
Ele dá aquela engajada lá e aí já emociona. Nossa, tem tanta guria que emociona, né?
Ai, eu posso falar nada, porque eu sou muitas vezes o boy engajamento. Mas.
O boy que dá o biscoito.
Não, faz parte.
É, não, dá o biscoito e vai embora. Mas eu. Ultimamente tenho sofrido com outro boy engajamento, tenho aprendido assim, sofrendo, sabe? O que quer ser assim. É triste.
Aprende, né?
Eu já sou o ser humano que mais dá biscoito quando eu tô com crushzinho e tudo mais. É, sobre esse negócio de superestimar a outra pessoa dentro do relacionamento, me julguem porque eu superestimo sim. Eu dou quantos biscoitos a pessoa quiser. E tipo assim, ela não precisa nem me pedir. E eu exalto, tipo assim, totalmente a pessoa dentro do meu relacionamento. E é 100% do tempo. Mas geminiano tem isso, né, da lábia, então às vezes tá linkado, não sei, depende muito da posição do ar, do sol, etc. Mas eu sou dessas, eu superestimo pra caralho. Só que eu não me diminuo também. Eu tenho esse negócio do orgulho também. É, a pessoa pode ser perfeita, maravilhosa, mas eu também sou, tá? Então.
Mas igual, tem uma frase. Não é porque você é um casal que você perdeu sua individualidade. Você pode superestimar a pessoa, só que você pode também tá cuidando de você.
Uhum. Por exemplo, biscoitar, eu não biscoito porque eu sinto que eu tenho que exaltar. Não, eu biscoito porque eu gosto de biscoitar a pessoa, entendeu?
Sim.
É o seu jeito, né, amiga? Mas igual, você
tá calada
fala,
aí?
Você faz também, né? É um conjunto.
Ai, sim, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta pro Steven.
Pergunte.
Você acredita em alma gêmea?
Não acredito, não sei, é complicado. Eu acredito que assim, a gente tá muito novo na nossa evolução pra achar alguém assim que vá ser pro resto da vida, né? Mas eu acredito que a gente pode achar algumas pessoas que vão facilitar muito a nossa vida aqui por um tempo. E aí tudo é... aí vai passar, sabe? Tipo... eu acho que a gente tem muita coisa para aprender e com uma pessoa só a gente não vai tirar todo esse aprendizado, entendeu?
Quando a gente tá com independência emocional, a gente não lembra de nada, né? Nem da idade, nem da viagem, nem da vida enorme que tem pela frente. A gente coloca a pessoa no pedestal e tá lá.
Sim, demais a gente faz isso. E, tipo assim, aí eu vejo muitos casais que começam no relacionamento e já, tipo, ah, isso vai ser pro resto da vida. E muitos, a gente já vê muitos casais que e a gente para e pensa, nossa, vai ser pro resto da vida. Só que a gente esquece, às vezes, que as pessoas vão... assim, às vezes é difícil lidar com nós mesmos ao longo do tempo, porque de um ano para outro a gente já muda tanto. E aí pensa em um relacionamento... além da gente mudar tanto, a outra pessoa vai ter mudado muito também. E aí, você ainda, além de ter que lidar com as suas diferenças, que às vezes você nem sabe o que tá rolando na sua vida, você tem que lidar com as diferenças dos outros. E isso, ao longo prazo, tipo, 5, 10 anos... nossa, velho, relacionamento é muito difícil, né?
Relacionamento é se doar, é se entregar. Então, tipo, consequentemente, a gente... não é que a gente tem que parar de fazer algumas coisas, mas é que... a gente tem que fazer um conjunto, unir o que cada um gosta. Então, às vezes, a gente tem que sim que abrir mão de algumas coisas. Eu acho que um relacionamento
sim,
tem esse conceito sim de abrir mão de algumas coisas.
Com certeza, tem que abrir mão de algumas coisas mesmo, não dá. Tipo, porque até na sua vida mesmo, até na sua própria vida, você é obrigado a abrir mão de algumas coisas devido ao, tipo... mudar de casa, mudar de cidade, alguma coisa, entendeu? Você sempre vai ter que abrir mão. E por que você não abriria mão por um relacionamento, né? Por uma pessoa que você quer estar perto e tal.
Até pra morar com alguém, você vai ter que abrir mão da sua liberdade. Você vai ter que entrar em acordo
sim
com a pessoa. Você vai ter que existir um diálogo.
Vai ter coisas que você vai fazer e ela não vai gostar. Então, gente, isso dentro de casa com nossos pais. A gente cresce aprendendo isso. Vocês acham que vai ser diferente quando a gente sair da casa dos nossos pais? Não
vai. Equilíbrio é tudo.
Mas a gente tá morando assim, sozinho de tudo.
Até sozinho tem mudança, né?
Tem,
porque você vai acordar, não vai ter o cafezinho.
Sim, não vai ter a roupinha lavada, que a mamãezinha deixa, barra deixada.
Ah, você não vai lavar sozinho.
Não vai, ninguém fazer comida pra você. O iFood vai desistir de você, é isso.
Não, o iFood não.
Por isso que a gente tem que achar outros Rodrigos Hilbert na vida.
É por isso que... Ele vai construir a casa.
Ele vai fazer tudo.
Gente, o cara levantou o bloco, fez uma capela, ainda não me desce isso. É o que eu tava falando, velho. Todo mundo fala, Pablo Vittar foi longe demais. Apareceu na nota de 50. Quem foi longe demais foi o Rodrigo Hilbert. Até pouco tempo, os homens héteros não ficavam militando na internet, não. Agora eles estão militando por causa de padrão no Twitter. Eu fiquei muito em choque, porque eu li um tweet que o cara tava escrevendo assim, ó. Como vocês querem que a gente seja caras bons dentro de relacionamento, sendo que existe o Rodrigo Hilbert, vocês ficam utilizando a gente como parâmetro. Daí eu fiquei tipo assim. E é isso. Nossa. A revolta dos homens cis héteros.
A revolta dos héteros. O sofrimento, tadinho.
Ai, eu fiquei rindo muito. É aquilo que eu te falei, Steven. Rodrigo Hilbert não fez o mínimo.
Não fez o mínimo, exatamente. não, amiga. Dessa vez eu vou ter que concordar, porque assim, ele construiu um negócio, né? Olha eu superestimando ele.
Mas ele. Não, é sério. Eu acho válido superestimar o Rodrigo. Só o Rodrigo Hilbert, só ele. Porque,
só
ele construiu a capela.
Vamos
Mas
aqui
de dentro
falar
da relação,
de.
Né?
Não, de dentro da relação. Ninguém. Então, aí é que tá. A Fernanda Lima, quando ela fazia o Amor e Sexo, não sei se ela faz ainda. Provavelmente não, né? Pandemics, etc. Ela falava o tempo todo do Rodrigo Hilbert. E o quanto o Rodrigo Hilbert era maravilhoso. E aí eu ficava tipo, meu Deus. Parece é a mulher verdade. Da Emicida. Porque a mulher da Emicida também, ela tem um podcast. E ela fala muito bem dele o tempo todo. Então eu fico tipo, cara, esses caras ou eles devem ser muito pica. Ou elas devem estar num relacionamento abusivo. Onde elas ficam falando bem dele pra poder encobrir alguma coisa. Mas eu acho mais provável que seja a primeira opção.
Eu também acho, né?
Eu acho mais provável assim. Que seja.
A máscara já teria caído, pelo menos o do Rodrigo.
Já, pelo menos a do Rodrigo Hilbert, eu também acho.
Queria saber da Isadora mesmo, porque a Isadora tem uma filha, né?
Filho.
Filho?
Isso.
Tem um filho. E precisamos falar da falta do básico de um homem perante os seus filhos. Eu não
Nossa,
sei quem é o pai do seu filho, mas quero saber, eles não fazem o básico e quando fazem ainda acham que tá fazendo muito. É uma verdade ou não é?
É uma verdade, na minha situação é uma verdade.
Pois é, conta pra gente. A pessoa paga R$200 por mês e acha que a mãe tá pegando os R$200 pra fazer a unha e o cabelo.
E 200? Isso tudo? Isso tudo?
Quando tem R$200, porque meu pai realmente não me dá nada, nunca me deu.
Não, igual. Ele não me dá dinheiro, ele já paga diretamente, então o resto é tudo pra mim. Igual, paga plano de saúde, fralda, que é tipo assim, menos do valor da fralda, eu encubro o resto. E só Nossa. O dinheiro, e isso nem é o básico de ser pai. Ser pai é cuidar, né? Ele vem uma vez por mês. E pronto, é o relacionamento deles. Mas porque ele mora em outra cidade, ele ainda não trabalha, tem algumas coisas assim, mas quem quer faz também, né?
É, realmente.
É isso.
Não, estamos aqui para julgar o pai alheio, até porque todos os pais... Ser pai não é uma coisa fácil para a grande maioria, mas...
Não, ser mãe também não é. Mas a gente é obrigada, a gente é forçada pela sociedade.
Aí que tá o ponto, tocou na ferida.
Participação. Fala, oi, Steve.
Tá bom.
Que é
oi?
Pão.
Oh, meu Deus, tô com fome.
Tá bom. Fala,
bom dia. Que é pão?
Dia, Lupa.
Bom dia.
Saiu?
Ah, não, meu Deus do céu. Bom dia.
Útero chega coça. Tô brincando, tá aí? Tô brincando.
É, eu espero que não.
Tô brincando, tá isso. Então, mas aqui, então, eu tô levando o Josh Cast, né?
Boa, leva.
Mas Josh assim...
É não, a parte de ter filho e ainda sofrer por ficante é uma coisa que eu aprendi, que eu não posso sofrer por ficante, porque acaba o filho, igual quando eu fico triste. Acaba que muda a minha o meu comportamento com o meu filho. Então, eu tive praticamente que aprender a ter um poder emocional pra não mudar nada na minha vida, um ficante vim de passagem.
Isadora, você, já vou, a gente virou uma entrevista com Isadora, isso aqui. Você que tá falando de sofrimento com ficante, você é uma pessoa realista, mas você tem um pinguinho de romantismo, amiga, que a gente sabe que você tem.
Amiga, é, exato, mas eu sou muito racional.
Muito, muito. Não é defeito. Gente, eu vou deixar, vou fazer uma declaração aqui no JorgeCast. Se tem uma pessoa que me barrou de entrar em mais furada, esse nome é Isadora. Gente, sério, Steven, não tem outro. Outro não tem.
Olha, eu te entendo, Isadora, eu sou muito racional também.
Acho que o único que ela apoiou que foi errado foi um que todo mundo apoiou, que foi o Bastãozinho, né? Porque ninguém.
O Bastãozinho.
Porque
nossa,
ninguém. Bastãozinho. Ninguém sabia que isso ia acontecer, mas tudo bem. Você, Isadora, eu acho que essa pergunta aqui o Steven vai falar que sim, mas ok. Você idealiza alguém na sua vida?
Ah, eu idealizo, mas a única coisa que a pessoa vai ter que fazer é a atitude e deixar as coisas fluir, porque atualmente eu gosto de coisa fácil. Eu não gosto de ficar assim...
Ninguém não.
Exatamente isso, sério, não ficar fazendo joguinho, piadinha, não dá mais, não.
Nossa, essa fase do joguinho já tá antiga, né? Bem demodê já.
As pessoas aqui idealizaram algumas pessoas, e vou pegar o exemplo, vou citar um único nome, que é o da Tabata, que é a minha colega de sala. Ela disse que a pessoa que ela idealiza é o João, que é o namorado dela, tem 3 anos. E aí eu fiquei tipo assim, ai, que gracinha, meu Deus. Oh. Eu achei romântico, eu achei. E aí a Gada dentro de mim despertou, né? E eu queria falar que eu idealizo, sim, uma pessoa. Essa pessoa, ela tem que aguentar eu falando. Eu acho que a única coisa que eu idealizo é isso. Eu falo muito, velho, muito.
Você achou a pessoa certa.
Eu acho, é verdade, eu queria saber quem que é a introspectiva e a extrovertida.
Ah, não, não precisa nem perguntar, amiga.
Não precisa nem perguntar, tá, né? Tá claro.
É, tipo assim, são diferentes, não significa que não se completam, mas diferente.
Então, eu ainda tô pensando nesse lance de superestimar a outra pessoa, sabe? Porque, voltando a falar o que eu tinha começado a falar lá no começo, que assim, a gente às vezes superestima tanto a pessoa, se decepciona, sabe? Então... essa questão de superestimar traz uma frustração muito grande lá na frente, sabe? Então, eu não sei vocês, mas eu já aprendi a lidar como se fosse uma expectativa, sabe? Tipo, para não criar tanta e não acabar se decepcionando depois. E isso entra também na parte da idealização da pessoa, sabe? A gente pensa numa pessoa ideal, que a gente quer. Só que, às vezes, a idealização é falha. Traz uma quebra de expectativa lá na frente, entendeu?
É a frustração. A gente se frustra, e aí a gente se frustra por causa daquilo que você tava falando, Isadora, da dependência emocional. E a gente tem essa dependência emocional porque falta autoestima. E aí falta autoestima... Ou é tudo um ciclo, né? Falta autoestima porque a gente não aprendeu a ter. Simples.
Exatamente.
Assim. E é por isso que eu falo que tudo que acontece com a gente vem de dentro de casa. Eu acho que tudo que acontece vem de dentro de casa.
Não, a gente aprendeu.
Eu acho. A gente aprendeu, beleza. Mas, tipo assim, a gente nunca tira totalmente as nossas raízes 100%. A gente sempre carrega muito. Não é nem a carga emocional que a gente carrega, mas a gente carrega.
Travas.
Eu esqueci a palavra. Não é nem travas. Mas a gente carrega isso. Não é, e aí a gente projeta tanto o que a gente quer em outra pessoa, mas a gente esquece que muitas vezes nossos pais projetaram muitas coisas na gente. E isso influencia pra caralhos no tanto que a gente age de forma impulsiva muitas vezes, né? Nesses casos eu ajo de forma muito impulsiva. Eu sou um ser humano que, tipo assim, pra eu ter dado certo com uma pessoa foi tipo o milagre na face da Terra. Eu falei assim, não, eu vou insistir e vai dar certo. Mas tipo assim... Ao primeiro sinal que me deixasse sem paciência, velho, eu pulava fora. Eu não porque, tipo, velho, eu trabalho, eu estudo, eu tenho IC, eu quero mestrar. Eu não tenho paciência pra lidar com mais coisa, entendeu? Eu dou aula, então, tipo, pra mim, tava esgotada.
se alguém mais testasse minha paciência, graças a Deus, ninguém mais testa minha paciência. Amém, Senhor. Mas é isso, velho. Ao primeiro sinal de falta de paciência, eu já, ó, pulava fora, não dava conta, não.
E hoje, o que você faz?
Ai, minha filha, eu sou o ser humano mais cadelinha que existe. Basicamente é isso.
Eu acho que essa determinação sua foi essencial.
Foi, sim. Exatamente. E é por isso que agora eu pergunto pra vocês o seguinte. Como que acontece um amor de verdade? Porque a minha mudança de comportamento, ela foi, tipo, explícita. Quem me viu, quem me vê.
Nossa, tá aí uma pergunta difícil. Como acontece amor de verdade, Ana? Você tá perguntando isso pras pessoas, certo?
Eu acho que, tipo... Não, é porque, tipo, o meu conceito de como acontece o amor de verdade é, tipo, você não sabe. Não tem como.
Exatamente.
Não existe conceito.
Pra mim...
Porque ele acontece do nada.
Exato.
Exato.
Pra mim, a consequência de uma relação boa comigo mesma... E a outra pessoa. Assim que vai dar certo.
Falou tudo. E já me falaram uma vez também que o amor é convivência, sabe? Tipo assim,
sim.
No começo é conquista, é paixão, mas a convivência de fato que vai falar, sabe? Se é amor ou não é.
Ah, uma pessoa que você gosta muito respondeu essa pergunta e foi lindo, que é a Tamires. Ela disse que o amor acontece amando a pessoa como ela é e não como a gente quer que seja.
É isso que não existe na expectativa, né?
Sim, eu acho que o negócio do amor é a gente parar de idealizar e ter expectativa. Mas só como é que você fala isso pra um ser humano que é coberto de falhas, não cria expectativas?
Não,
entendeu?
Não existe.
É um processo muito grande.
Existe, tipo assim, você criar expectativas curtas, expectativas possíveis. Não
é,
já imaginar o seu casamento
básicas.
Com a pessoa.
E, é. Desculpa, gente, mas eu faço isso. Eu já me imagino morando lá em Santa Catarina, tendo um golden. um jardim, porque eu vou ser mãe de planta, né? Eu recebi a seguinte questão no Instagram. Se romantizamos uma skincare... Imagina o relacionamento. É muito
Nossa.
Sobre querer um romance.
Demais.
Esses dias eu falei pra minha amiga que skincare pra mim era não estressar num dia inteiro.
Eu acho também.
Agora eu quero ver ter um skincare dessa, sem estressar o dia inteiro.
Melhor que muita skincare, né?
Nossa.
Resumindo, é saudável ou não é saudável superestimar alguém?
Não.
Eu acho
não.
Eu acho que tudo tem que ter equilíbrio e outro, reciprocidade. Porque se a pessoa não faz isso com você, você vai estar fazendo esforço por dois. Imagina o tanto que isso cansa a mente.
Real, véi. Real.
Não, e vamos voltar no ponto ali da que você estava falando de superestimar a pessoa e tal. Da expectativa que você cria. E tipo assim, eu acho que é aquela expectativa que é mais... voltada pro futuro de vocês dois, do casal e tal, eu acho que é uma coisa, assim, possível, né? Tipo, por exemplo, esperando que lá no futuro a gente possa ter um filho e tal, morar em tal cidade e tal, isso aí é uma coisa ok, né? Tipo, beleza. Agora, você esperar atitudes da pessoa, assim, no dia a dia, superestimando ela mesmo, a fazer certas coisas que, tipo assim, ela nunca fez antes, entendeu? E aí, só porque você tá num relacionamento com ela e você quer que isso aconteça, você acredita que ela vai fazer. Mas, às vezes, assim, isso não é o jeito dela, sabe? E aí, o que acontece? Quebra de expectativa.
Ela se perde. Ela se perde no personagem também.
É, se a pessoa tiver vontade, né, de te agradar, aí ela vai sim fazer o que você quer. Só que aí, depois, você vai descobrir que ela não quer aquilo.
Tem uma tirinha no Instagram que tá ficando famosa, tipo assim, forma de dizer eu te amo. Aí tá lá, a pessoa odeia azeitona, e a outra pessoa vai lá e pede uma pizza sem azeitona, entendeu?
Uhum.
Eu acho que esse é um tipo de amor real, entendeu? Eu acho que se perder dentro de um personagem, já não é amor mais. É sacrifício.
É, a gente tem que entender que, tipo assim, ninguém muda por outra pessoa, entendeu? Se
isso,
não
é isso mesmo.
80% das pessoas... estão acostumadas a começar relacionamento por personagens. Sendo
sim,
superficial, não
sim.
Sendo você mesmo. Mas isso a gente aprende, eu acredito. A gente aprendeu, a gente tá mudando.
Eu acho que a maioria das pessoas, elas estão condicionadas a pensar que elas têm que ser uma pessoa que atende todos os padrões. Então, é sobre isso. Então, é por isso que elas se moldam. A maioria das pessoas está condicionada a pensar que elas têm que ser outra pessoa, diferente delas mesmas. Teve uma vez que eu tava saindo com um cara, e aí eu virei para uma pessoa muito, muito próxima minha, e falei assim, como que eu devo agir perto do fulano? Porque era uma pessoa que eu nunca tinha nem conversado na vida, e era chefe de empresa e tal, e ele era mais sério. Aí ela virou bem assim pra mim, ó. Não seja você.
Nossa!
Nossa.
Tipo assim, o que tem de errado em ser eu?
Então, e aí aconteceu que eu fui no date mesmo assim, e fui eu mesma, e ele adorou. E foi super legal. Eu tenho uma última pergunta, e eu quero ler uma das respostas já direto. Eu coloquei, por que pessoas incríveis ainda sofrem por pessoas lixos? E aí a Tabata, beijo Tabata, que interagiu na minha enquete aqui maravilhosa. Ela disse o seguinte, você que tem que me falar isso com as suas experiências.
Exatamente.
Nossa senhora, acho que minha vida foi um eterno, tá sendo um eterno, nossa senhora. Tomei no cu, vamos ali, vamos se ferrar de novo, entendeu? É isso. Espero que dessa vez não seja assim, né? Então é isso, o questionamento é esse. Se vocês puderem me responder, porque...
Calma, tô pensando ainda no questionamento.
Eu acho que antes de você ter alguma coisa, você tem que ver valor em você. Então é isso, porque você vê mais valor no outro do que em você. Quando o outro te perde, o outro também tá perdendo alguma coisa incrível. Não é só você que acha que tá perdendo alguma coisa incrível, que nunca mais aconteceu na sua vida.
Aí já vem o lance da autoestima. Olha, uma das respostas foi o que você falou, falta de motivação própria e amor a si mesmo também.
Uma falta de uma insegurança também, sabe? Do tipo, eu não consigo ter uma pessoa melhor que essa. Não, isso é pra dar autoestima, no caso, né? Mas eu falo assim, a insegurança, tipo assim, eu nunca vou conseguir me relacionar com uma pessoa que tem X qualidades, porque eu não vou conseguir dar o suporte, dar o apoio pra ela e tal. Falta de insegurança e falta de autoestima, claramente.
Eu recebi uma resposta que eu tô muito apaixonada. Duas, na verdade, eu vou ler as duas. Porque elas romantizam algo que não existe. No caso, não existe flor no lixão, amores. Por isso, romance é algo que a gente cria. Vai da nossa disposição pra vivenciar isso.
E outra coisa... Mulher sempre acha que é centro de reabilitação, sempre vai mudar aquela pessoa. Não acontece isso, a gente não muda ninguém.
Ninguém muda ninguém, ninguém muda ninguém.
A pessoa vai querer mudar, se ela quiser.
Uhum. E aqui uma outra que remete ao que o Steven disse o episódio inteiro. Porque a pessoa cria uma expectativa muito alta, e não atingir essa expectativa gera frustração. Inicialmente, não dá pra saber que o parceiro é lixo. Depois que descobre, se frustra e sofre. E é real mesmo isso. É exatamente
isso. E o pior é o que a gente já não tá falando disso aqui, mas aí o pior é que quando a pessoa começa a descobrir que o boy é lixo, assim, começa a se frustrar, aí a coisa começa a tornar abusiva, que a pessoa perde a paciência, começa a falar as coisas, aí o boy lixo é aquele lixo, vai ser abusivo também, então é isso, pronto, aí começa a ficar pior ainda o relacionamento.
É exatamente sobre isso. Aí, ó, eu conheci um boy que não é lixo, chama Luca, é só ele.
Olha, conta pra Ana Júlia, com quem que você vai casar? Com quem que você vai casar? Ele falou pra mim ontem que ia casar comigo.
Ah, credo, pelo amor de Deus. Lu,
só por causa de uma musiquinha. Ele falou assim, vou casar com a mamãe.
Pra quem não sabe, eu sou a tia do Luca que senta com ele. Fora junto.
Ou vai falar pra ele que ele só vai piorar.
Sim, eu falo isso. Eu falo. E também pra falar que casamento não é escolha de vida. Eu falo isso mesmo.
Isso eu falo até... Você acabou de falar outra coisa.
Eu falei assim, não. Eu falei pra ele não casar. Acabei de falar pra ele não casar.
Não, mas no podcast você acabou de falar que tem expectativas de casar.
Não, então, eu tenho, eu falei isso.
Falou, e de morar em...
Casar não, tem uma casa.
Não, mas eu tenho...
Eu quero morar...
É um gol. Eu quero morar aqui, mas eu não quero casar. Deus me livre, gente.
É verdade,
já uni a igreja e o Estado? Não, sai fora.
Por isso não casa na igreja, casa só no estado.
Casa na praia.
Credo. Eu queria fazer só um último adendo para falar um pouquinho sobre o amor que eu vejo, né? Porque eu escutei, e eu não tinha formulado ainda. E, Steve, você assistiu How I Met Your Mother?
Sim, mas não. Mas sim. Quem pegou meme, hein? Quem pegou? Mas não é porque eu não terminei.
Tem uma cena lá onde eles explicam o conceito da palavra Lebenslangerschicksalschat, que seria o tesouro ao longo do destino da vida. O Lebenslangerschicksalschatz, ele é uma pessoa e um sentimento ao mesmo tempo. Porque você... É como se fosse o amor à primeira vista, mas não é aquele amor à primeira vista... Ai, meu Deus, sou morta, apaixonada. É um negócio que te dá uns espasmos e te traz a motivação de crescer com aquela pessoa. E eu acho que quando vem esse sentimento que te motiva a crescer com alguém e te motiva a pensar, eu consigo ser melhor junto com outra pessoa e não pra outra pessoa, eu acho que o amor é isso. Uhum, é, como eu tava dizendo, amor é doação, amor é entrega. E eu não acho que seja uma entrega inválida, eu acho que seja uma entrega muito válida. Porque quando você ama, não tem o que te tira daquilo. Porque se você desiste, não é amor. Talvez seja só paixão. E aí o conceito de paixão e amor a gente vai debater em outro episódio. E eu acho que é isso. Eu compus uma música esses dias, né? Em breve no Spotify, meninos, porque eu, né, já tenho domínio aqui, né? Tipo, quando eu comecei a pensar nesse conceito do Lebenslangerschicksalschatz. É muito doido, né, velho? Porque quando vem... Eu nunca tinha vindo uma pessoa na minha cabeça, né? Por isso que eu falo que o relacionamento que eu vivo hoje é uma coisa que eu não esperava. Porque, como vocês já sabem, eu já tinha desistido, tinha tempo já. E aí, simplesmente foi. Eu falei assim, não, eu vou fazer isso aqui dar certo. E deu certo. Então, acho que é isso, velho. Amor é você entender o que é se doar. Não simplesmente querer e meter o pé pelas mãos. É saber também o que é bom pra você. É se amar primeiro, né?
É se amar primeiro, com certeza.
E é isso, gente. Meninas, querem fazer algumas considerações?
Vou falar uma frase.
Vai lá,
Amanda. Não, essa é outra. É a que eu quero até tatuar. É sou o amor, a força e a cura.
Deus, é poeta.
Essa frase, porque
Victoria
a gente
Lira,
é a nossa
Victoria
cura,
Lira,
né?
Faça alguma coisa, Victoria.
Eu sou objetivo e direto.
É, sem sofrer por boy lixo, então, galera, é isso?
É isso.
É isso.
Menina lixo.
Sem colocar expectativas demais, é isso?
É isso, é isso.
Sem dependência
isso.
emocional.
Sem dependência emocional, é isso.
E sem ser o vilão também na história.
E sem ser o vilão também. E nem se faça de vilão.
É, tem esse ponto também de se fazer de vilão. Mas é isto. Eu estou grato mais uma vez por estar aqui. Dessa vez foi mais leve, não teve nenhum bastiãozinho pra gente.
Ai, Deus do livro, gente, super.
Não, mas é porque aquela história foi muito engraçada.
A história foi. Realmente foi.
Foi bem mais leve dessa vez. E
muito obrigada, Steve.
Estar aqui mais uma vez.
Jorge Cast ama você.
Voltarei.
Ele voltará, gente. Isadora, obrigada, sócia, por ter
vindo. Obrigada, você sócia. Por ter me chamado.
E é isso, meninas. O Jorge Cast de hoje vai ficando por aqui. De novo, siga o @jorge.cast nas redes. E um beijo, até a próxima.